ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bem, estamos no ar abrindo essa semana e o mês, né? Novembro começou o fim de semana, a gente não estava aqui, então estamos iniciando mais uma semana, trazendo informações bacanas, atendendo a sua participação e te deixando atualizados das notícias mais importantes para você. Olha, o dia tá
com a cara de
segunda-feira. Tá nublado, mas tá
não
quente.
Não estamos vendo a serra, como não, a gente
viu,
ela é tapada por nuvens.
Mas tá quente e a tendência é esquentar,
gente,
ainda mais.
Mas olha que linda essas nuvens desenhadas em tons
é bonito.
De cinza. Ai, eu adoro.
Olha, o Café com Entrevista para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Hoje nós vamos bater um papo sobre o mercado imobiliário, para você compreender também uma das linhas de trabalho do mercado e tentar entender por que que algumas situações estão acontecendo na nossa Guaratinguetá e região, porque quem anda pela região tem visto a mesma situação. A gente recebe aqui hoje a corretora de imóveis Suzane Marcondes. O Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Muito bem. A Suzane já esteve aqui, quem se lembra, mas aí o foco não foi muito a parte de correção imobiliária, né? Agora a gente vai falar só sobre isso. Só para ela poder atualizar o seu trabalho e destacar para nós um pouco dessa área interessante, que são os galpões industriais, as indústrias e empresas também olham para esse mercado, que a gente pensa em corretor de imóveis, já pensa na minha casa, no meu apartamento, minha casa, minha vida, enfim, por aí vai. Seja bem-vinda, minha querida amiga, tudo bem?
Bom dia. Tudo bem, bom dia, prazer bom estar dia. Aqui com vocês, agradecer mais uma vez a oportunidade, muito feliz, viu? Passar essa manhã aqui com vocês.
Muito bom.
Outra coisa também que a gente pensa corretor de imóveis, a gente já pensa em alguém que já mais de idoso, né? Alguém que já tá ali com aquela pastinha embaixo do braço. Não, a Suzane é super jovem nessa área. O que que te levou para essa área de corretora de imóveis? Por que que esse mercado brilhou os seus olhos?
Bom, o meu histórico, eu vim de uma base jurídica, então eu sou formada em direito, pós-graduado e tudo mais, estava atuando nessa área, fui contratada por uma imobiliária numa outra cidade onde eu morava, para poder fazer para contribuir lá com os contratos, né, de compra e venda, locação e tudo mais. E vendo os colegas atuando, me despertou essa curiosidade, ganhei o curso da proprietária da imobiliária, porque ela disse que eu levava muito jeito, que ela via um dom em mim, e realmente ela tinha razão. E daí então eu comecei a me especializar, comecei a procurar um nicho, né, onde me identificava mais, e aí veio essa área de atuação específica com áreas industriais e comerciais. Que é onde meu coração pulsa diferente, realmente. E eu venho aí, graças a Deus, tendo bastante.
Quando a gente fala do assunto imóveis, o que vem à mente sempre é aquele sonho da casa própria. Então, de certo, você já encontrou muitas pessoas ao longo da sua vida, da sua carreira, com esse intuito de realizar esse sonho, de ter o seu cantinho. Nesta área comercial, empresarial, também tem as situações como essa, de buscar algo que a pessoa se identifica, que é a realização de um sonho. Isso também, essa história também acontece?
Sim, com certeza. Quando a gente pega um empresário, né, um empreendedor, e eu tenho um carinho muito grande por essa mente empreendedora, né, que começa a concretizar coisas a partir de um sonho. Então ali você está lidando com um sonho. E esse sonho ele tem que vir através de estratégias, através de um estudo de mercado, porque você, né, quer inserir a sua empresa no local onde você consiga ter visibilidade, consiga ter expansão, consiga ter uma logística interessante para o seu negócio girar perfeitamente, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Você, junto com o cliente, estuda o projeto dele, sonha junto com ele, para que tudo se concretize da melhor forma.
Você tem encontrado cliente e você atua em todas as áreas da questão comercial e industrial, do pequeno, do médio, da grande indústria também?
Sim. Hoje eu busco, né, essa especialização, mas hoje eu atuo em todas essas frentes do mercado, então também trabalho com imóveis residenciais.
Em casa minha vida aí, que surgiu coisas novas, né?
Planta, exatamente. A gente tem que estar antenado sobre tudo, mas eu busco realmente me especializar nesse nicho. Tá. E é interessante quando os colegas já vêm me procurar, sabendo que eu posso contribuir, né, nesse sentido. Então, a gente trabalha com pequeno, grande, médio porte, enfim, tá, todas as vertentes mesmo do mundo do empreendedor.
E o que eu imagino também desse segmento é que, assim, quando a gente quer mudar de casa, às vezes a gente quer mudar dentro da cidade ou, no máximo, numa cidade vizinha, bem próxima a nós. Na questão de uma indústria, de um comércio, talvez a gente tenha que mapear a região de uma maneira diferente. O nosso campo de atuação se amplia. É isso mesmo, você precisa estar atento ao que acontece em Pinda, em Cruzeiro, em Cachoeira, em Guará, enfim, você tem que estar atento a uma região e não só, por exemplo, a um corretor de imóveis que se especializa, ou que geralmente é a porta de entrada, que são os imóveis residenciais. Às vezes ele sabe tudo de Guará, mas se eu precisar de uma dica de Aparecida, que é do lado, talvez ele não está tão atento.
Sim.
Porque o foco talvez seja uma pessoa que saia de um bairro para outro. Então, a sua visão tem que ser regionalizada.
Inclusive, as imobiliárias, a gente vê que elas são muito, muito centralizadas,
muito,
né? Aquela imobiliária que fica na cidade, você vai encontrar casas daquela cidade. Uma ou outra da cidade
raramente. E isso te exige ainda mais, então, de visão e de preparo do mercado.
Sim, com certeza. Eu parto do ponto de partida, né? Uhum. De que a gente precisa estudar o projeto do cliente. Então,
tá.
É o contrário, é o caminho inverso. Enquanto você disponibiliza uma casa para locação ou para venda, geralmente o cliente vem até você. Uhum. Nessa área industrial e comercial, é o contrário. Você vai até o cliente. Então, muitas das vezes eu olho, fico bem antenada, né, ao mercado, o que está acontecendo, vejo um cliente potencial e verifico a área para ele. Então, eu faço o caminho inverso. Olha, eu tenho uma área X, assim, assim, assim,
legal,
né? Numa localização bem interessante, que eu acho que vai ser legal para o seu negócio. Você se interessa? Aí, sim, eu trago até ele. Então, é o caminho inverso.
Às vezes eu tenho
a área, analiso o projeto do cliente e faço com que ele se interesse por esse imóvel.
Tem que pensar num todo, né? Porque às vezes ele tá pensando em abrir um negócio na cidade onde ele mora, mas esse negócio vai fazer muito mais sucesso numa outra cidade.
Sim.
E aí, por que não? Ou sair da sua cidade todos os dias para trabalhar lá, como muitas pessoas fazem, ou de repente mudar de cidade. Porque às vezes a sua cidade já tá saturada disso, ou não é o melhor lugar para a realização desse desejo, desse sonho, né?
E quando eles têm essa pretensão de mudar para a cidade, ou talvez abrir uma filial em outra cidade, tem toda a questão também logística dos funcionários. Então, mas os meus funcionários são dessa região aqui, fica difícil a locomoção, ou não tem meio de transporte suficiente.
Legal.
Então, são várias vertentes que você tem que pensar, né? Várias situações que você tem que colocar em pauta realmente para ver se aquela localização daquele imóvel é um imóvel interessante para o seu negócio. Isso mesmo.
É mais do que, de fato, só fazer a intermediação.
Local ou vender um imóvel. Tem que fazer
muito
um estudo
mais
do projeto do cliente, realmente.
Muito mais.
E dentro desses comércios, a gente pode falar dos galpões, que estão sendo muito procurados, principalmente por conta de um aumento de vendas pela internet, onde a empresa precisa fazer ali um estoque e tal. E o aluguel dos galpões estão cada vez mais altos por dois motivos, né? Um deles é por falta de espaço por conta desse aumento, e a gente tem aqui uma notícia bem recente do mês passado dizendo que o preço pedido por aluguel de galpões dispara em São Paulo por conta disso, por falta de espaço, por conta de procura também. Para alguém que deseja investir num galpão, é uma boa?
Sim, é bem interessante. Eu falo também, converso bastante com os colegas, na hora de a gente fazer uma avaliação de uma residência, é diferente de uma área industrial e comercial. A precificação do metro quadrado, ela é diferente por conta dessas demandas. Então, hoje em dia a gente sabe, né, que existem inúmeras possibilidades de investimento, né, no mercado financeiro e tudo mais, mas a gente entende sim que o mercado imobiliário ainda continua sendo uma forma bem rentável de fazer uma renda passiva. Hoje nós temos aí galpões de 700 metros quadrados sendo alugado por R$15.000. Então tem uma variação.
A partir de quantos metros quadrados pode ser considerado um galpão? E de repente alguém tem um terreno lá abandonado, tem condições de fazer um galpão,
é
pode
um
construir,
né?
E alugar. Olha, 15 mil reais por mês.
Eu trabalho com áreas de variações, né? De metragens bem diferentes. Então depende da estrutura que você tem. Se você monta ela numa estrutura de galpão, com um portão alto, pé direito alto, um piso industrial com capacidade para aguentar caminhão, carregado, empilhadeiras, você já pode considerar uma área industrial. Então varia muito. Mas a gente considera mesmo a área fabril, imóveis, né? Com metragem de 1.000 metros para cima, 1.000 metros quadrados para cima. Então,
porque
tem
vai
toda uma estruturação diferente.
Pode entrar um caminhão, quanto pode entrar aquelas empilhadeiras também nos corredores, aí a construção é diferente.
Que a especificação é diferente, voltagem também, né? Parte elétrica, tem que ser sistema trifásico, um poste específico para aguentar maquinário. Então, assim, o corretor, ele tem que realmente se especializar, porque a demanda desse público é diferente. Se você não tem conhecimento e não consegue, né, suprir as necessidades do cliente, realmente fica mais difícil de passar credibilidade e confiabilidade no seu trabalho.
Que interessante.
É. Nossa região tem, estamos em viés de alta para esse tipo de imóvel, como você tem analisado, porque assim, o Vale, ele sempre foi industrial, né?
Sim.
Sempre teve essa vocação industrial. A gente teve uma guinada para a questão comercial, e aí as cidades cresceram muito em torno do seu comércio, depois os comércios foram para os bairros, as pessoas foram, as cidades foram aumentando, e a questão industrial como que ficou? Então, como que você vê hoje, por exemplo, a gente vai ter uma grande indústria em Pindamonhangaba daqui a algum tempo, nas margens da Dutra.
Sim.
A gente teve em Lorena uma fábrica de ônibus que deixou um galpão gigantesco, agora foi ocupada pelo Mercado Livre.
Sim.
Né? Então, assim, a nossa região está em que situação hoje, assim, tá bom para se investir, e quem quer investir e procurar um espaço já consolidado, consegue encontrar?
Existe também. Bom, eu como corretor atuante da área, eu estou fazendo esse trabalho aos pouquinhos, né? De realmente abrindo esses caminhos. Vejo que não tem muitos colegas que se dedicam a isso, mas seria muito interessante ter também, né?
Teria
pra gente
mais
intensificar.
Atendimento, né?
Exatamente. Mas eu tenho parceria com algumas empresas de São Paulo que também fazem esse trabalho de locação e venda de galpão. Então, a gente está entendendo que nós precisamos ir até os clientes para despertar a eles o interesse de investir no Vale.
Uhum,
então, não é um
legal.
Trabalho tão fácil, a gente não é ainda muito visado. Uhum. Apesar de estarmos numa localização legal. Bem estratégica, né?
Pois é.
Aqui nós estamos no central entre Rio e São Paulo, Rio e Minas, né? Nós estamos nesse triângulo aqui, Rio, Minas e São Paulo. Então, logisticamente falando, é bem interessante para as empresas, sim, mas é um trabalho que ainda está se iniciando. Uhum. Então, precisa ter dedicação realmente para você ir atrás das empresas e ver o que elas estão precisando, qual a localização seria interessante. Não é um cliente que vem facilmente até nós. Mas é um mercado que
Vale
é
uma boa
interessante
opção, né?
De atuar. O Vale é uma
sempre
ótima
foi.
Opção.
A gente tem nossas montanhas, mas em geral é plano. Isso para a empresa é ótimo.
Sim.
Questão da logística do transporte modal, que hoje ainda é o rodoviário, é bom.
Sim,
a gente tem a Dutra.
Bom.
Então, quer dizer, é uma boa ideia, né? Que esses empresários possam olhar aqui para a nossa região.
E nós temos, desculpa,
não pode.
Nós temos áreas já prontas, né, para esse público, para atender esse tipo de cliente. E eu também tenho parceria com alguns construtores. Então, de acordo com a demanda do cliente, se for algo muito específico, ele constrói um galpão para atender a sua necessidade, com as especificações exatas, né? Porque a gente sabe que
tem empresas específicas na construção dos galpões. E aí você faz esse.
Eu faço esse intercâmbio para a gente poder unir a necessidade, a demanda do cliente, né? A necessidade dele com a área específica mesmo para atender o ramo comercial que ele atua.
É o ganha-ganha de todos os lados, gente.
A gente dá um jeito.
É? É o
pode
ganha-ganha.
Dar certo.
Olha, 8h47 a gente vai fazer uma pausa de um minutinho. Na volta tem mais bate-papo, hoje falando sobre essa área, né, de corretores de imóveis, que é a área mais comercial, industrial, recebendo aqui a Suzane Marcondes. A gente vai continuar batendo um papo na volta, vamos ver se tem participação. Tem gente mandando mensagem, deixa eu analisar para ver o que é, tá bom? É um minutinho. 8h48 de volta, batendo um papo hoje aqui no Café com Entrevista, dentro de todo o nosso Jornal da Manhã, falando sobre a área de corretores de imóveis, que tem uma atenção mais voltada, um carinho maior pela área comercial e industrial. E chegou participação. Quando chega é porque a galera tá gostando e quer tirar dúvidas. Isso é Olha, bom. A Maria José fez uma pergunta que eu vou tentar compreender, tá, Maria José? Tipo, podia ter mandado áudio, mas não tem problema. Ó, ela quer perguntar para nossa entrevistada e se quando há uma avaliação de proposta de negócio, se você consegue levar em consideração a decisão que é movida pelo coração, e ela faz uma comparação aqui em relação à honestidade, o investimento compatível ao sonho do cliente, porque ela diz que é muito difícil hoje em dia ser imparcial em relação também à questão que o outro lado, que é a pretensão de lucro. Tem gente que tem um espaço e só quer lucro. Não leva em conta o outro lado, que está em busca da realização de um sonho, que talvez o começo seja difícil, poderia maneirar no valor. Então, como essa intermediação? Isso é quase uma pacificadora,
inclusive,
né?
Inclusive, os valores de aluguel em Guaratinguetá são sempre uma boa pauta, viu? Porque precinhos salgados os aluguéis de Guaratinguetá.
A Maria José agradece a nossa atenção com ela.
Maria José, obrigada pela sua participação. Bom, então, nós como corretores, nós estamos intermediando uma negociação. Então, temos que entender que a gente não está tentando beneficiar nenhum lado, nenhum outro. A gente quer fazer um negócio bom para todo mundo, né? Para ambas as partes. Então, precisamos ter conhecimento sobre o que é uma avaliação. Né, dentro dessa área imobiliária. Ela difere bastante para as áreas residenciais, industriais e comerciais, enfim. Mas o que a gente faz no geral é fazer um estudo de mercado para levar para o cliente a ciência sobre quanto é o metro quadrado avaliado daquela casa, daquele imóvel naquela região. Então, através disso, eu consigo comprovar, né, de uma forma legal, que aquela avaliação condiz com uma precificação de mercado. Óbvio que muitos clientes estipulam um valor emocional em cima do imóvel.
Emocional, uma palavra boa.
E aí a gente tem que levar isso em conta, claro, mas deixando, né, bem evidente para o cliente que não é um valor a ser comercializado para venda. Então, eu sempre coloco, né, o outro lado para ele enxergar de uma outra vertente. Se fosse você tendo uma avaliação em mãos de um imóvel hoje na cidade custando R$500 mil, você pagaria 600 só porque o proprietário tem um valor emocional embutido naquele imóvel? Não. Então, a gente tem que ter essa ciência realmente para efetivar uma negociação, né? Não tem como a gente partir, ter o parâmetro de avaliação, as questões realmente emocionais, de experiências, de vivência que a pessoa teve com aquele imóvel. Realmente.
Não que eu vá comprar essa semana, que eu não tenho esse dinheiro, mas às vezes eu tô vendo assim, alguma aparece assim, a propaganda de uma casa à venda, eu olho, R$450 mil. Eu falo, nossa, mas tem tanta casa mais legal que essa por R$450 mil, como se eu fosse comprar, né? Mas é verdade, às vezes a pessoa coloca um valor absurdo numa casa que não, você olha assim, você pensa, ah, não, mas eu já vi uma casa muito mais legal que essa, com preço bem mais bacana.
Mas difere também a questão da localização,
sim,
né? Tem bairros
mas
muito
eu tô falando
mais
de localização que nem nem. Não, com certeza.
Tem bairros que muda, né?
Mas
tem
até aqui no centro, eu já vi casas assim, com preços bacanas também, que são mais baratos do que tem.
Corretor.
Tem que procurar mesmo,
que
ajuda.
Consultar.
Em relação ao metro quadrado, pra gente poder fazer uma mobilização aqui em Guaratinguetá para diminuir, a gente pode fazer um abarcinado? Que olha, tem gente que perde noção.
Então, nós temos
mas eu sinto
uma
que é
média
mais, só dando
trabalho.
Um entre parênteses, eu sinto que é mais barato comprar casas do que alugar. O aluguel é muito caro.
Então, hoje nós estamos aí com várias novidades a respeito do financiamento habitacional, né? Mais especificamente sobre Minha Casa e Minha Vida.
Que
nós conseguimos aí, e muitas das vezes, óbvio que tem que ser analisado o perfil do cliente, mas alguns clientes conseguem juros de 5% ao ano, que é muito menor do que o valor de um aluguel.
Que eu pago
hoje em dia.
Não dá
então,
pra
migrar? Às vezes os clientes me pedem para fazer simulação de financiamento, que seja de casa na planta ou casa pronta. E eles ficam espantados. Você jura mesmo que é esse o valor que eu pagaria de mensalidade?
Fica mais barato,
muito mais barato. Então, é interessante você que ainda não teve curiosidade de procurar um corretor de confiança para simular alguma intenção de compra sua aí, porque com certeza você vai ter boas
surpresas.
Mas isso
vale para casa nova ou para casa usada também?
Nós temos a Caixa Econômica, ela analisa o perfil do cliente, né? Uhum. Então, ela toma como base a renda do cliente, a idade, o valor do imóvel. Então, cada simulação tem uma característica diferente, daí oscila aí, né? Os valores, os juros e tudo mais. Mas é bem interessante. Você...
Aí tem que ir na caixa para ver.
Não. O seu corretor de confiança consegue fazer a simulação para você. Corretor. E aí,
saber
obviamente...
quais casas estão também para financiar, que depende do dono querer, né? O dono que diz que se quer financiar ou não.
Mas quem tá querendo vender, não...
Ah, porque não se importa não com se isso, importa, né?
Mas
com
tem
isso,
gente porque... que já fala, não financio.
É, às vezes pode ser, porque não tem a documentação regularizada, porque realmente uma casa sem documentação correta, a Caixa não aprova financiamento.
Ou às vezes é por falta de conhecimento, porque ela acha que ela vai ficar recebendo aquele valor.
Não, o proprietário recebe o valor integral. Exatamente, não tem nenhuma oposição com relação a isso.
Vamos para a gente garantir o nosso outro ouvinte, o José Newton, lá do Rio das Pedras. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos aí. Vou falar o nome do povo, porque senão demora muito alto. Tem uma amiga minha, tem dois lotes, dois terrenos para vender lá no residencial Figueiras. É, essa moça aí mexe com venda de terrenos também.
Mexe também. Ele quer o seu contato, viu?
Já pediu olhada, com certeza.
Mexe
pode passar.
Carpe, que é uma beleza. Vou te mandar. Pode mandar o Instagram pra ele?
Claro, com
certeza. Então a gente vai escrever pra você. Põe na live aí, Gui. Manda pra ele, Ju. Copia ali da live o Instagram pro Zé Newton. Boa. O Edson Tacano manda. Gostaria de saber qual método que a Suzane utiliza para avaliar um imóvel, galpão ou outra edificação. Você aplica o método evolutivo? Pode nos explicar? Esse é danado, ele entende, viu?
Sim, nós aplicamos o método evolutivo, analisamos, como eu disse, a área onde o galpão está localizado, toda a estrutura dele. Nós sabemos aí que uma estrutura, falando agora de uma estrutura industrial, né? Ela tem várias especificações diferentes, então, além da conservação predial, da estrutura qual foi feita, a gente tem que analisar essa questão, exemplo, de capacidade de piso, se tem a área fabril, ok. Se tem uma parte administrativa, porque muitos precisam, né? Não é só o galpão, você também precisa acomodar os seus funcionários para a área administrativa, RH, banheiros, vestiários. Nessas áreas industriais é requisitado também muitas aberturas de doca, que são portas específicas para que o caminhão encaixe ali certinho e faça a carga e descarga com mais facilidade. Área de pátio. Então, são várias questões que a gente levanta, né? Faz, através desse estudo de mercado, faz esse levantamento para poder avaliar com mais exatidão essa muito área legal. Industrial, seja ela para venda ou locação.
Excelente. Ó, a gente está se caminhando do final. A gente tem visto, infelizmente, aqui no centro de Guará, muitas portas fechadas. Muitas. E não é porta de imóvel de casa, é imóvel comercial. Por exemplo, se a gente passar em frente à Matriz Santo Antônio, praticamente todo aquele largo ali está fechado hoje, né? Poucos estabelecimentos continuam abertos. O que você tem compreendido desse movimento? É um movimento, é sazonal, é cíclico? A gente pode ver daqui a pouco tudo aberto novamente ou não? Isso é algo que preocupa vocês da área de corretores de imóveis, devido a essa questão. E em relação a Guará, a gente tem visto muitos debates em relação ao centro. Revitalização, enfim. Então, o que a gente pode compreender minimamente do momento em que o centro comercial de Guará tem passado?
Sim, é um momento crítico, mas infelizmente acontece em várias cidades, em grandes capitais, né, do nosso país. Então, esse projeto de revitalização, ele vem sendo implementado em várias outras regiões, tendo sucesso, ainda bem, porque nos traz esperança. Mas realmente é algo preocupante. Eu estive conversando com alguns responsáveis na prefeitura e já existe um processo startado, né, iniciando aí as suas fases, para a gente poder trazer vida novamente ao nosso centro histórico. Algo que eu levantei junto com eles lá foi a respeito do nosso turismo religioso, que é algo muito forte, e é local nosso aqui, né, de Guaratinguetá. Então a gente precisa aproveitar desse público, né, que transita por aqui, para reavivar o nosso comércio. eles têm grande potencial de nos ajudar nessa questão. Então, eu acredito que agora a gente vai começar a ver boas melhorias aí com relação a essas áreas que estão fechadas, mas que vão reativar, né, para empreendedores trabalhando essa questão da progressão da locação, né? Ah. Então, interessante você entender que o empreendedor precisa desse incentivo, então não cobrar o teto do aluguel que vale realmente de uma área dessa, mas entender que a gente precisa se ajudar mutuamente. Então, eu coloco um valor de aluguel mais baixo, entendo que eu vou dar um incentivo para ele, quando ele for tendo lucro, ele me retorna e eu vou fazendo uma progressão nesse reajuste de aluguel ao longo do tempo.
Lembrando que assim, o estabelecimento é de uma pessoa, não é público, então ele vai colocar o valor que ele quer. O negócio é essa negociação e esse entendimento desse movimento, né? Não vai adiantar a gente querer levantar a porta à força, que é de um dono, é. Se ele quiser deixar fechado, vai ficar fechado. Mas é entendendo esse movimento.
Mas existe toda uma conscientização a esse respeito para que todo mundo se ajude realmente.
Entender que os tempos são outros também. A gente ouve muito falar que as coisas mudam. A noite já não é mais a mesma, as pessoas já não estão saindo com tanta frequência. Então, o número de pessoas para dar um lucro ali onde tinha um comércio baixou o valor já. Eu fico de olho, gente. Acho que eu tenho um vício de ficar procurando o preço de coisas. Era 20 mil reais um bar grande, até. Mas eu fiquei assim, conversando com a minha filha e pensando, o que eu tenho que fazer para ter lucro? Para pagar os 20 mil de aluguel, mais os funcionários, mais as bebidas, mais a comida, mais a banda, entendeu? O que é isso? Então, os tempos são outros, as pessoas estão comprando cada vez mais pela internet, estão ficando cada vez mais dentro de casa, então... Né? Tem que pensar nisso também, na quantidade de pessoas que vai frequentar o seu lugar para poder pagar aquele aluguel que você está cobrando, que talvez já não possa mais ser o mesmo de anos passados.
Por isso esse trabalho de conscientização é muito importante para atualizar proprietários, empresários a respeito do mercado atual, de como ele funciona hoje.
E aqui em Guará, a gente vai trabalhar, você nosso ouvinte, nós vamos tentar, vamos trazer em breve uma série de entrevistas específicas sobre o centro de Guará. E a Suzane, a gente convida também para retornar.
Com certeza.
Para a gente falar especificamente, para apontarmos ideias e possíveis soluções e, quem sabe, de alguma maneira, contribuirmos. E tem que levar em conta que os nossos imóveis do centro de Guará são muito antigos. Então, se você for adaptar para questões atuais, o custo é alto também. Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Então, em breve, a gente vai trazer um material bem legal.
Quando eu lembro ali da Avenida do Carnaval lotada, né? As pessoas nos bares
muito,
ali.
Né?
As pessoas estão chatas, é verdade.
Pode ser. As pessoas são chatas. Suzane Marcondes, corretora de imóveis, você que quer acompanhar. Ah, vocês não falaram o endereço dela. Tá aqui, ó, @suzane.marcondes. É Suzane com SS. S-U-S-A. Tá bom? Suzane.marcondes. A Suzane tá lá no Instagram atualizando sempre, trazendo novidades, dicas, quando surgem novos empreendimentos também. Para você que vai na casa própria, no apartamento, ela trabalha também, é claro. Então procure a Suzane por lá, pode mandar mensagem que ela te traz todas as informações. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, sucesso cada vez mais.
Eu que agradeço muito, viu, a oportunidade.
Obrigada,
estou à disposição.
Valeu.
Bom dia.
E a vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Café com Entrevista, Jornal da Manhã, fica por aqui. Se você for nos acompanhar depois no YouTube, você vai ver uma única live. Olha que legal. Você vai ver um único material onde você pode acompanhar do início ao fim todo o nosso jornal, tá bom? E a partir de amanhã, assim também. Um abraço a todos vocês que participaram. Trabalhos técnicos Antônio Sadal, Guilherme Costa e Érica Augusto. Na edição e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz. E na direção geral, Frei Augusto Luiz Gabriel. Agora tem o Evandro Luiz com o Melhor da Manhã. O jornalismo volta ao meio-dia com o Jornal das 12.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia. Frei Galvão FM.